Muito bom dia. Agradecer a vossa presença. Apresentar-me, meu nome é Bruno Inácio, eu sou deputado do Partido Social Democrata e fui nomeado relator desta petição. Esta petição, como tem o número de assinaturas suficiente para ser discutida desta forma, estamos a realizar hoje aqui esta audição, sem prejuízo de outros grupos parlamentares se juntarem a nós eventualmente no decorrer da mesma. Enfim, naturalmente que estão alertados para essa situação. Nós faríamos uma... Eu dar-vos-ia a palavra para fazerem uma introdução e uma explanação inicial. Poderia eventualmente seguir a fazer aqui alguns comentários ou algumas notas que poderão suscitar sobre esta matéria. E de seguida, se quiserem fazer depois algumas notas adicionais, terão naturalmente essa disponibilidade da nossa parte. Só vos pedia que, quando fizessem a vossa intervenção, que pudessem falar diretamente para os microfones, porque a audição está a ser gravada, para poder ser disponibilizada depois para os grupos parlamentares que assim o entendam. Enfim, mais uma vez agradecer a vossa presença e dou-vos desde já a palavra para poderem fazer a apresentação da vossa petição.
Ora, muito bom dia. Eu chamo-me Florencio Plácido Almeida, sou presidente da ANTRAL, Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros de Passageiros. Ora, eu começaria pela Uber. A Uber é um problema que está a afetar seriamente os industriais táxis de Lisboa e principalmente do Porto. O Porto está muito complicado e estamos a prever que, se nada for feito, vai haver alguma violência no Porto, principalmente os motoristas de noite, porque de noite parece que é onde trabalham mais viaturas por parte da Uber. Nós já estivemos no Parlamento Europeu, temos feito o nosso trabalho, temos uma previdência cautelar que vamos ser ouvidos amanhã no Tribunal. Estamos a aguardar também, depois a todo momento, que o Tribunal se venha a pronunciar sobre a ilegalidade da Uber em Portugal, embora que o IMT diga que é ilegal, mas de qualquer forma também nada fazem. Há um dossier que foi feito no Porto, que eu depois iria passar a palavra aqui ao Sr. José Monteiro, que é o vice-presidente da associação e que está no Porto, e ele colaborou na elaboração desse dossier que foi entregue ao senhor, que veio para o IMT para ser entregue ao senhor presidente, mas parece que ele ainda não tinha conhecimento do mesmo. Nessa parte, pois eu, se não se importasse, senhor presidente da comissão, eu daria aqui a palavra ao senhor Monteiro. Em relação ao transporte de doentes, que também é um problema que nos tem preocupado bastante, aliás, isto já ao longo de alguns anos, esta parte, nós entendemos que aquilo que o governo está a fazer não é correto, porque nós entendemos que isto foi uma situação hábil que o governo arranjou para financiar os bombeiros. E nós entendemos que o governo não tem legitimidade para atribuir a uma corporação dezenas de milhões de euros por ano sem que haja um concurso público. Nos países da Europa que nós conhecemos, este tipo de transportes são feitos em concursos públicos, onde todos os operadores poderão concorrer. E aqui em Portugal também terá que ser da mesma forma. E sendo assim, nem sequer os bombeiros estão legitimados para fazer este tipo de transportes, porque todas as instituições que sejam subsidiadas pelos governos não podem concorrer em concursos públicos, que será o caso dos bombeiros em Portugal. Eles são subsidiados por nós, pelo governo, naturalmente, pelos nossos impostos, e não poderão concorrer a concursos públicos. Logo à partida, todos estes transportes são assim ilegais. Nós temos a pensar brevemente, aqui o Sr. Dr. Abel Marques irá fazer o que se fez com o Uber, e vamos meter naturalmente uma providência cautelar e iremos para os tribunais contra o governo português, porque isto encostou centenas de táxis a nível nacional, que encostaram completamente. Havia táxis que faziam 90% a 95% do seu serviço, era feito neste tipo de serviço, e agora ficaram naturalmente impedidos de o fazer. E o mais grave desta situação é a Lei 260/2014, de 15 de dezembro, que vem dar a possibilidade aos bombeiros de transportarem acompanhantes. Eu não percebo. Antigamente os bombeiros já o faziam. Quando vinham com um doente da província fazer uma consulta a Lisboa, já traziam diversas pessoas, pagando mas que vinham a acompanhar doente e era ilegal. Agora esta lei vem-lhe dar legitimidade para o fazerem, o que quer dizer que vem uma carrinha de 8 lugares da província, traz o doente e traz 7 pessoas que vêm para as compras para Lisboa, pagando o seu transporte, e qualquer dia não, já são. Hoje os bombeiros são empresas de transportes públicos, o que não pode acontecer, porque naturalmente cada qual terá que atuar na sua área. Muito obrigado. Hoje agora daria aqui a palavra aqui aos bombeiros.
Muito bom dia, sou José Monteiro, sou vice-presidente da Antral, conforme referiu aqui o meu companheiro presidente, e chefio a delegação no Porto da Associação. Efetivamente, este problema do transporte da Uber na cidade do Porto é um problema que está a tomar particular gravidade. Nós, no dia 30 de janeiro, tivemos uma reunião com o IMT. Pese embora o facto do IMT ter emitido um parecer já em dezembro de que confirmar-se o modo operandis da Uber em Portugal configurava uma ilegalidade, o IMT não avançou com nenhuma fiscalização nesse sentido. E assim, face à admissão por parte do IMT de investigar, eu próprio assumi um processo de investigação para ver o modo operandi como a Uber operava na cidade do Porto. É assim que, no dia 16 de janeiro, entrego um dossiê a um inspetor que se deslocou propositadamente para o Porto, com, nomeadamente, algumas faturas emitidas por Uber, alguns serviços foram feitos com carros particulares, mas depois arranja-se uma fatura de uma empresa, nomeadamente uma empresa sem destino, para que, pronto, era uma ferramenta de trabalho para que o IMT pudesse iniciar a sua investigação, aliás, que é a única entidade que parece que o pode fazer. Curiosamente, um mês e uma semana depois, fui interrogado pelo secretário-geral da Antral de que este dossiê, que tinha sido entregue em mão na cidade do Porto, a 16 de fevereiro, no dia 24 de março, ainda não era de conhecimento do presidente do Instituto da Mobilidade, o que é no mínimo estranho. É no mínimo estranho porque demonstra que não houve uma investigação célebre, muito provavelmente. Não houve, a hierarquia não funcionou. Não funcionou e a nós preocupa-nos. Basicamente, e o fundamento da nossa petição aqui no problema da Uber tem a ver com um princípio fundamental que está consagrado na Constituição Portuguesa, que é o princípio da igualdade. Nós estamos a ser discriminados pelo Estado. E estamos a ser discriminados pelo Estado por vários motivos. Quero, antes de mais, referir que o problema não se põe a nível tecnológico. Nós não estamos contra o problema tecnológico, porque plataformas da Uber ou semelhantes, existem montes delas já a operar por essa Europa fora. Estamos é contra os meios utilizados pela Uber, que face ao seu poder económico, consegue afrontar a legalidade do nosso país, assim como afronta nos outros países, o que já levou a que, nomeadamente, alguns países tivessem declarado a atuação da Uber ilegal. Mas porquê é que nós dizemos que o princípio da igualdade está a ser ferido? Está a ser ferido por vários motivos. Primeiro, para ser motorista de táxi, nós temos que passar pelo crivo e pela triagem de exames médicos e psicológicos. Portanto, temos que fazer um abrevamento grupo 2 para podermos fazer o transporte ocasional de passageiros. É considerado inapto para o desempenho da profissão de motorista de táxi toda a gente que apresenta algumas deficiências físicas ou motoras, nomeadamente quem tem a visão monocular, mas não é inapto para fazer o transporte ocasional de passageiros pela Uber. Os motoristas de táxi, paralelamente, estão sujeitos a um regime sancionatório, que o IMT é a entidade que levanta este processo de contornação, que tem de coimas mínimas 25 euros mais custas, dá logo 67 euros, e coimas máximas 790 e qualquer coisa, 792 euros. Portanto, estamos aqui perante uma discriminação. O motorista de Uber não tem regime sancionatório. Não tem regime sancionatório. Depois estamos obrigados a fazer registro de tempos de condução. Ora bem, mas se o problema da segurança está aqui em cima da mesa e é uma diretriz da Comunidade Económica Europeia que nós tínhamos que fazer os nossos tempos, registros de tempos de condução, então mais vale ser motorista Uber, porque assim já não estou obrigado a nada. Este são algum outro. Ainda temos outro ponto. Por exemplo, o motorista da Uber pode a taxa de alcoolemia só é infração a partir de 0,50. O motorista de táxi é a partir de 0,20. O cliente Uber pode fumar dentro das viaturas Uber, não pode fumar nos táxis. Estamos perante uma desigualdade brutal em termos de tratamento da lei para com os profissionais que fazem o transporte ocasional de passageiros em táxi e aqueles indivíduos que com os seus carros particulares fazem esporadicamente o transporte que lhes é oferecido. E a qualidade da Uber é porque não há vínculo laboral. E o indivíduo, se prestar um mau serviço, amanhã tem o serviço cortado porque o cliente avalia. Como não há vínculo laboral, eu pessoalmente até penso que estamos quase na escravatura dos tempos modernos, porque a pessoa é obrigada a cumprir com aquilo que aquela multinacional americana diz. Não tem outra hipótese. Portanto, são estes princípios que nós entendemos que estão a ser, pronto, esta desigualdade de tratamento, para além do problema fiscal. Porque nós, por exemplo, estamos obrigados a emitir um recibo no momento do pagamento. Mas o motorista Uber não está obrigado a emitir nada. Nada. Somente se a gente solicitar a muito custo é que o Uber manda. Há aqui um problema da autoridade tributária, que isto o IMT provavelmente ter feito algumas demarchas, que é quando foi solicitado recibos, apareceram dois recibos. Um deles é de uma rentacar que define o serviço como serviços gerais 6%. Não sei se está ferido de ilegalidade ou não, mas parece-me que sim, que está. Porque serviços gerais até pode ser uma limpeza. Não é? Depois aparece uma empresa de animação turística, chamada Sem Destino, que emite também um recibo com 6%, mas, curiosamente, o serviço é prestado pelo carro particular do gerente. Portanto, a Uber, neste momento, o que está a fazer, no recrutamento, ela não está vocacionada para a rentacar, ela está vocacionada para tudo que mexa, tenha quatro rodas, tenha mais de... O carro tenha a idade depois de 2005. Tem tempo livre, venha ganhar mais os trocos. Estamos a falar numa concorrência brutal. É isto basicamente que me oferece dizer e preocupa-me que parte do IMT ainda não tenha havido nenhum feedback para a Antral, nomeadamente as demais que nós fizemos, e acho que se tivermos o trabalho também devíamos pelo menos ter conhecimento do que ocorreu em termos de participações à autoridade tributária, à autoridade das condições de trabalho, que tem aqui uma parte importante, não houve nenhum feedback. Quer dizer, estamos sem saber rigorosamente nada sobre a evolução daquele trabalho que foi feito na cidade de Porto. O ambiente está mau. Quero-vos dizer que a Uber comete um erro ao identificar por mensagens os motoristas, ou seja, eles têm um contacto durante a realização do serviço, contactam três vezes com a pessoa. A primeira vez informam a marca da viatura. A segunda vez mandam a fotografia do motorista. E a terceira vez, quando o carro está a chegar, mandam a matrícula da viatura. Ora, isto, numa cidade pequena como é a cidade de Porto, os motoristas e os carros passam a ser referenciados. E pode, como já houve alguns casos de violência, pode descambar para coisas mais complicadas e mais graves. Isso preocupa-me, mas acho que também deve preocupar os governantes e quem nos tutela. É tudo.
Muito obrigado. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Não sei se quer fazer já alguma intervenção. Portanto, houve aqui uma primeira... Houve aqui uma explanação. Chegou mais ou menos a meio aqui da nossa conversa. Tinha levantado também a questão do transporte dos doentes. Portanto, não sei se quer fazer aqui uma intervenção. Sim, força, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Eu queria cumprimentar a delegação da Antral, o Sr. Presidente Florencio de Almeida e toda a delegação que aqui está presente. Eu estava numa outra reunião fora da Assembleia que demorou um pouco mais e por isso juntei-me aqui estes trabalhos já nesta altura. Em todo o caso, eu não queria deixar de acompanhar esta exposição, ouvir as informações que a Antral e os alertas que a Antral aqui trouxe e que esta petição permite aprofundar aqui na Assembleia, do ponto de vista do apuramento, da procura de respostas por parte do poder político e dos responsáveis da tutela, ou das tutelas, eu diria melhor, das tutelas, porque nós estamos perante uma situação que, efetivamente, o Sr. Deputado Relator fará o seu trabalho agora, e portanto, há um conjunto de diligências que, a nível da Assembleia, é possível desenvolver. Na minha opinião pessoal, ou na visão do PCP, este é um problema essencialmente de transportes e não de tecnologias, como foi muito bem dito. Aliás, nós colocámos esta questão e esta afirmação ao IMT, e o Presidente do IMT concordou connosco. Isto não é um problema de plataformas tecnológicas, porque as mesmas aplicações de telemóvel que se utiliza na empresa Uber, utilizam-se para o táxi em Portugal em várias situações. Portanto, não é um problema de tecnologia, senão a gente também ia dizer que a central telefónica era uma coisa dos táxis e mais ninguém podia usar telefones, mas isto não podia ser assim. Mas isto é um problema de transportes, principalmente, mas depois também é um problema de fiscalização, em que as autoridades têm aqui a sua palavra a dizer relativamente ao que se faz no terreno. Estamos a falar das forças policiais e das forças de segurança, que têm na estrada e nas cidades a incumbência de fazer essa fiscalização. E é um problema também do ponto de vista da regularidade em relação às questões fiscais. Não é? Porque há aqui uma referência que pode passar despercebida para algumas pessoas, mas para nós não passa, que é os 6%. E quando referiu várias vezes o recibo com 6%, é que 6% não é para renta-car. E, portanto, estamos aqui perante uma situação em que, se calhar, a primeira linha é um problema de transportes, mas, agregado a isto, vêm aqui outras matérias não menos graves e não menos preocupantes do ponto de vista do poder público e do Estado. Né? E esta questão fiscal e a questão da fiscalização, eu diria, do trânsito e do transporte, é uma questão que não pode ser esquecida. Este tema da Uber foi precisamente um dos pontos fortes que levou o PCP a propor, e que foi aprovado, convidar a Antral a vir à Assembleia mesmo antes da petição ser entregue, ou seja, a reunião anterior com a Antral na sala 4 foi também abordado este problema, porque nós temos a perspectiva de que estamos perante uma situação que não é de menos importância, não é um pequeno episódio. Isto envolve aqui um poder económico muito forte e uma intervenção que está a alargar-se. Se deram o exemplo do Porto, nós temos aqui já o que está a passar em Lisboa com uma tabela fixa de 20 euros para um carro para o aeroporto, etc. Eu pergunto, mas que serviço de renta-car é este? Que aluguer de automóveis é este? Em que na página da empresa do aluguer de automóveis diz que para o aeroporto são 20 euros. E depois cá em baixo diz, de uma maneira muito taxativa, isto não é um serviço de transporte. Na reunião que depois tivemos com o IMT, que veio cá a semana passada, não sei se os senhores acompanharam, é uma gravação que vale a pena ver. É uma gravação que vale a pena ver pelas afirmações que ali são colocadas. E que são as afirmações do IMT e o esclarecimento que o IMT faz em relação a este assunto. E já agora, um alerta também, vale a pena ver a posição de cada um, a posição de cada partido em relação à Uber e os entusiasmos que a Uber está a merecer em alguns espíritos, que é uma coisa que eu não estava à espera. Pronto. E digo isto assim porque vale mesmo a pena ver a gravação e o que é que lá foi dito. Eu não estava à espera de ver alguns entusiasmos e algumas ideias deslumbradas em relação à Uber, como acabou por aparecer naquela reunião. Adiante. Nós levantámos um problema e o IMT deu uma resposta muito, muito simples e muito clara. Transporte de passageiros em Portugal faz-se ou transporte regular ou transporte de táxi. E, portanto, bem pode, demos a imagem, até demos o exemplo, até pode ir uma pessoa, vai um condutor a transportar um passageiro para o aeroporto, a tal tabela dos 20 euros, e pode ir o caminho todo daqui até o aeroporto a dizer, olha, que isto não é um serviço de transporte, mas está a transportá-lo, está. Pode ir o caminho todo, olha, isto, vocês vão gente para o aeroporto, isto não é transporte nenhum. Isto é. Eu disse, a gente dizia, até se pode chamar aquilo um ferro de mar, mas é um táxi. É um táxi que não cumpre a lei. Pronto. E isto é um problema que levanta agora outras questões. É que, ao ouvir as respostas concretas do IMT, e o Sr. Presidente do IMT leu um documento de 3 parágrafos ou 2 parágrafos naquela reunião, portanto, não foi uma coisa de desabafo, nem foi uma coisa de um momento de improviso. Foi uma posição estudada, foi uma posição consolidada ao nível do IMT, que tem essa avaliação feita. Não vem a palavra ilegal, mas está tudo dito quando se diz que é um transporte de táxi e que em Portugal o transporte de passageiros só pode ser feito desta maneira, de acordo com a lei portuguesa. Portanto, nós não estamos perante um vazio legal, nós estamos perante o cumprimento ou não cumprimento da lei. E questionado sobre esta matéria, o Sr. Presidente do IMT teve uma posição que eu considero justa. Teve uma posição que foi de, eu diria, respeito institucional pelos seus deveres, de dizer que a lei é esta, o quadro em vigor é este, isto é um transporte. Aliás, houve uma informação muito importante que foi dada pelo Presidente do IMT. É que houve uma reunião que os responsáveis da Uber pediram para ser recebidos no IMT, e foram recebidos no IMT, e levaram um dossiê para a apresentação do projeto e para dar a conhecer a empresa e o serviço, etc. E estava uma carta do CEO, do chefe máximo da empresa, a dizer que o objetivo principal, a grande missão deste projeto é revolucionar e modernizar o transporte de passageiros. Está tudo dito. Portanto, o próprio presidente do IMT dizia, bom, eu li aquele documento e está afirmado, preto no branco, não se podia ser mais taxativo. Isto é um serviço de transporte de passageiros, dito pelo próprio responsável da empresa. Não tem... É o serviço, não tem licenciamento, não tem licenciamento, não tem alvará, não tem o CAP, nem o CMT muito menos, mas não tem CAP, não tem aquilo que a lei exige. Isto é afirmação minha já. Nunca andei na Uber, mas a informação que nós temos é esta. E a questão fiscal levanta, de facto, aqui este ponto. É que é uma própria... confissão, digamos assim, é o reconhecimento do tipo de serviço que se está a fazer, mesmo que se diga serviços gerais, é porque está-se a fazer uma fatura, um recibo típico, do ponto de vista do IVA, típico do serviço de passageiros, transporte de passageiros. Não é? Portanto, do ponto de vista da interpretação pelo Estado, as autoridades competentes, que é o IMT, para determinar que tipo de serviço é este. E agora a fiscalização tem que ser feita. E aqui coloca-se o problema. Como é que as autoridades estão a agir em conformidade? E eu gostava de perguntar aos senhores, até para a ajuda daqui do nosso trabalho aqui, do trabalho do padre relator, como é que tem sido a experiência e o balanço que fazem em relação, eu não digo ao IMT, porque já está dito, a experiência, que até nem é a melhor em termos da resposta ou a falta dela neste caso, mas ao nível das autoridades no terreno, não é? Posto isto, não é? posto que está prescrito já a interpretação do IMT e das exigências que se devem colocar àquele transporte, que articulação é que vos parece que está a ser feita no terreno ao nível da fiscalização? É uma falta de resposta por não se saber o que se há de fazer ou o que se deve fazer, é uma falta de resposta por expectativa, por uma clarificação que há de vir de algum lado, é que o Presidente do IMT deu-nos uma informação muito importante. É que depois daquela reunião, eles ficaram à espera que aparecesse um pedido de licenciamento que nunca veio. E, portanto, interpretamos nós que há aqui uma... expectativa por parte da empresa Uber de que a lei seja alterada à medida, com fato à medida, para que seja vestido, para que se possa vestir aquele fato que entretanto seja feito à medida, e por isso não se vai fazer um pedido de licenciamento que se sabe que é recusado, não se faz um pedido de licenciamento que vai contra a lei, ou que implica a negação do modelo de negócio. Do modelo de negócio, do plano de negócio, do conceito da empresa. E por isso é, digo eu, por isso é que não há nenhum pedido de licenciamento feito, porque era impossível, porque voltava logo para trás. Voltava logo para trás, era logo recusado. Com a lei que existe. E é isso que nos levantou esta preocupação. E isso e os entusiasmos que, entretanto, depois apareceram, a dizer que isto é o novo mundo, que é os tempos modernos, que são as mudanças, que é o não ter resistência à mudança, que não ter medo da mudança. Mas, quer dizer, carros bons, há muitos táxis que são carros novos e bons. Há táxis que são antigos, há táxis que são carros novos e bons, que são marcas como aquelas que são apresentadas aqui, só que, quer dizer, cumpre-se a lei. Eu peço desculpa, estou-me a alongar. Esta questão de não ser um problema tecnológico, ser um problema de modelo de serviço de transporte de passageiros e de funcionamento do serviço de transportes. A questão da investigação parece-me que é uma coisa que levanta a responsabilidade de outras entidades. É, onde é que é a sede desta empresa? Onde é que é a sede? Quem é que são os responsáveis legais perante o Estado português e pelo cumprimento da lei? Não é? Se a Polícia Judiciária for a algum lado, tem que ir aonde? Se a Autoridade Tributária for a algum lado... Não, eu estou a perguntar porque não sei. Se calhar isso já está tudo descoberto e está tudo identificado. Nós é que não temos presente. Eu não tenho presente. Mas, portanto, onde é que estão os livros? Como se dizia antigamente, onde é que está a escrita desta empresa? Onde é que estão os servidores que têm a base de dados com a atividade toda e as transferências para o fisco, etc., etc.? Isto é uma coisa que importa fazer. Não cabe ao IMT necessariamente. Não cabe necessariamente ao IMT, mas cabe às autoridades competentes pelas suas respectivas áreas de intervenção e pela sua tutela. E, portanto, é esta matéria complementar que eu gostava de colocar à vossa consideração e para que pudessem abordar agora nas respostas, e dando também nota desta informação e desta reunião que foi útil, que foi interessante, com o IMT, que nós tivemos aquele requerimento que viesse à Antral, que viesse a Federação do Táxi, que viesse o IMT, pronto, cumpriu-se essas diligências e já foi um avanço em termos de abordagem do problema aqui na Assembleia. E mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigado. Só antes de vos passar a palavra, queria deixar aqui duas ou três notas no seguimento daquilo que foi a vossa intervenção e também do que o deputado Bruno Dias também acabou por dizer. Primeiro, falaram-nos que a nível europeu teriam tido aqui algum tipo de diligências, presumo que seja no contexto da Associação Europeia Representativa, mas se nos pudessem falar um pouco mais daquilo que tem sido essa ação para percebermos a que nível, ou de que nível e de que forma é que ela está a ser colocada, porque parece-me que existem países que têm proibido o serviço de alguma forma, outros que têm procurado encontrar algum tipo de solução para a sua legalização ou, enfim, algum tipo de formato que vá de encontro ao seu enquadramento e, tendo em conta que o assunto parece-nos está a ter uma discussão aqui a nível europeu, era importante também para nós perceber, da vossa parte, quais têm sido essas diligências e no que é que elas que substanciam-se, no fundo. Depois disse-nos também que teriam interposto uma providência cautelar, e, portanto, estávamos a falar dos matérias, e presumo que estavam a falar relativamente à questão da Uber, no que respeita à providência cautelar. E se nos pudessem falar um pouco sobre isso também, para perceber de que forma é que ela foi interposta, ou com que preceitos é que ela foi interposta. Depois, enfim, dizer-vos que efetivamente a audição que tivemos com o IMT foi interessante, foi relativamente esclarecedora. Eu acho que há aqui um interesse e parece-me que é o interesse de todos os grupos parlamentares que efetivamente que existe uma lei que deve ser cumprida e que as entidades que têm o poder para fiscalizar devem fiscalizar nesse sentido. Parece-me, por algumas notícias que tenho lido, e portanto, e aí eventualmente pedi também a vossa ajuda para perceber se têm conhecimento ou não de coimas que terão sido já aplicadas ou não a alguns a alguns desses motoristas. Enfim, há algumas notícias que falam sobre isso, mas confesso, enfim, não dispomos dessa informação e era importante perceber se da vossa parte têm essa informação, porque há naturalmente o interesse que se cumpra a lei. Enfim, o deputado Bruno Dias falou aqui em alguns entusiasmos de alguns grupos parlamentares sobre esta matéria e sobre isto resta-me dizer o seguinte. Nós não podemos ignorar, e ser muito frontal sobre esta matéria, nós não podemos ignorar os avanços tecnológicos e o que a tecnologia pode permitir de trazer de acrescente de serviço e de oferta aos cidadãos. Parece-me óbvio e isso é algo que não está nas nossas mãos, parece-me relativamente irreversível. Agora, à luz dessa justificação, também não existe naturalmente disponibilidade para anular uma série de fórmulas de trabalho que existem há uma série de anos e, portanto, também não existe naturalmente essa disponibilidade para que isso aconteça. Isto para dizer que não existe neste momento qualquer proposta, e neste caso falo pelo grupo parlamentar do PSD, qualquer tipo de proposta e conheça que nenhum dos outros grupos parlamentares neste momento também tem qualquer tipo de proposta legislativa no sentido de acomodar ou não a Uber em Portugal. Existe aqui e tem existido alguma preocupação em perceber o fenómeno, perceber como é que ele se tem desenvolvido e neste caso esta petição e a vossa presença aqui hoje é importante para percebermos efetivamente no terreno o que nos está a dizer e naturalmente que as notas que nos deixou, sobretudo sobre a questão do Porto, naturalmente não deixarão de merecer a nossa atenção e a nossa preocupação, mas é importante nós percebermos como é que as coisas se têm desenvolvido para perceber como é que podemos acompanhar ou não no futuro esta matéria. Não existe naturalmente qualquer compromisso da nossa parte com ninguém nesse sentido, ou seja, de ter aqui algum tipo de iniciativa. Existe sim, isso sim, a preocupação de acompanhar a nível europeu quais são os desenvolvimentos que estão a haver. Parece-me que seria importante haver, da parte das instâncias europeias, algum tipo de posição sobre esta matéria. Não que isso seja fundamental do ponto de vista nacional e do ponto de vista da nossa capacidade enquanto legisladores de podermos eventualmente ter alguma ação sobre essa matéria ou do ponto de vista do Governo de ter alguma ação sobre essa matéria também, mas a nós parece-nos importante haver aqui alguma posição concertada, porque existe aqui, enfim, tenho lido algumas coisas sobre esta matéria e tem havido aqui discrepâncias mesmo dentro dos próprios países, dentro de regiões diferentes, dentro de cidades diferentes, que têm acautelado e tratado esta matéria de formas diferentes e, portanto, era importante haver aqui alguma clarificação sobre esta matéria. E queria-vos ainda questionar, porque isto foi alvo também aqui de notícia pública e na última audição que tiveram aqui este assunto foi abordado, de um acordo que teria havido entre a TAP e a Uber. Há notícias, entretanto, que terá isso terminado. Gostava de perceber mais ou menos se nos podem falar um pouco sobre isso, se têm conhecimento de como é que correu, porque é que terminou, porque é que não terminou, para contextualizar também aqui o trabalho que teremos que fazer sobre esta matéria, porque é importante perceber esse exemplo também nesse sentido. E, portanto, eram estas as notas que tinha aqui para vos deixar e devolvo-vos agora a palavra para as considerações que entenderem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, eu começaria pelas palavras ali do Sr. Deputado, disse e disse muito bem. Eu penso que há alguns senhores deputados que não estão muito de acordo que a Uber seja proibida em Portugal. Isto é a minha opinião pessoal e é aquilo com que constatei, inclusivamente na última reunião que tivemos aqui e que houve alguns deputados que, pelas palavras dele, tudo aponta para que eles estejam de acordo em arranjarem aqui uma forma de legalizarem a Uber. É o que me vai na alma e tenho todo o direito de pensar da forma que eu estou a pensar. E é de lamentar que realmente num país que atravessa uma crise profunda e em que os industriais de destaque estão todos para aí encostados a morrer de fome, não se tente o mais rapidamente possível resolver este problema. Este é um problema, não é só português, mas se há outros países com muito mais poder que nós já proibiram, não sei por que razão é que em Portugal se está a perder tanto tempo. Em relação à fiscalização, Nós, como Antral, entendemos que as forças policiais também têm algumas dificuldades em fazer este tipo de fiscalização. Eles são praticamente invisíveis, ou tem que ser um transporte provocado, ou então não é fácil, porque eles não recebem dinheiro, é pago através do cartão multibanco. Se a força policial estivesse a verificar e ver o cliente a pagar, era mais fácil chegarem lá. Porque as forças policiais em Portugal, ao fiscalizarem um táxi, é muito fácil. Pedem-lhe a licença, pedem a cópia certificada do alvará, pedem todos os documentos, não têm, levantam-lhe o alto e a prova está ali. Um carro particular, quem tem que provar em tribunal é a entidade autuante, porque a pessoa vai se defender, ou é uma boleia, ou é um amigo, e por conseguinte as forças policiais é que terão que fazer prova em tribunal pelo levantamento desse alto. De forma que nós entendemos, mas não é só em relação ao Uber, em outros tipos de transportes que existem, as forças policiais não têm ferramentas adequadas, no nosso entender, também para atuarem mais eficazmente em certo tipo de transporte. Muitas turísticas, agências de viagem, é tudo. Tudo facilitado neste país. Em relação à Uber, nós temos conhecimento que há aqui na Marinha Grande uma empresa que estamos a tentar saber a quem é que ela pertence, mas que deve de haver por trás deste testa de ferro, como se diz cá em Portugal, alguém com algum poder neste país, que é da Marinha Grande, e esses é que estão a contactar com as pessoas para aderirem à Uber e que ficam com 40% das receitas dos serviços prestados. Eles aqui é que mandam as cópias dos contratos para serem assinados, tudo isso, eles é que estão a conduzir este processo. De forma que aqui o meu colega depois também dirá alguma coisa em relação a essa situação. Em relação às demais que a Antral tem feito, naturalmente nós temos feito aquilo que nos é possível, aliás, isto também foi nos pedido numa reunião que tivemos no IMT, em que o seu presidente disse a Antral faça alguma coisa, mas nós fazemos tudo aquilo que nós podemos, conforme outra associação deve fazer, mas nós temos que perceber que nós não temos força nem política, praticamente porque não temos, tem que ser os políticos a darem-nos essa força, nem temos legitimidade legislativa para podermos atuar. Nós não somos nenhuma força policial, não temos poder de fiscalização. O IMT, como entidade reguladora do setor, é que terá que tomar as suas atitudes e as suas posições, nunca poderá ser Antral naturalmente. Nós fomos a primeira associação da Comunidade Económica Europeia a fazer uma participação para a Comissária da Concorrência da União Europeia e foi por isso que fomos convocados para lá estar, penso eu que faz hoje 7 semanas, faz amanhã. Amanhã 7 semanas, perdão. Fomos recebidos pela Comissão, fomos recebidos por todos os grupos parlamentares com assento no Parlamento Europeu, português, naturalmente, e houve um partido que também estava, enfim, mais ou menos inclinado para que se arranjasse uma forma de encaixar este serviço da Uber, e por isso é que eu falei há pouco que há algumas pessoas que estão aqui, eu não sei qual é o interesse ou a vantagem que isto terá. Nós, à Antral, entendemos é que em Portugal há uma lei que deve ser cumprida, é a regulamentação do setor de transporte público. Há transportes que estão regulamentados e quem não cumprir não pode atuar, é tão simples como isto. Isto não é nenhum bicho de 7 cabeças. Há que cumprir com a lei. A lei existe. Se querem acabar com os táxis e criar outra legislação, nós vamos passar todos para a clandestinidade. Vamos fazer como a Uber. É o Uber, como eu disse num programa que foi transmitido na última sexta-feira, ou fez na sexta-feira, 8 dias, eu disse publicamente e continuo a dizer. É o Uber, não veio ensinar nada aos táxis em Portugal. Só veio ensinar a clandestinidade. Se calhar nós não sabíamos, não estávamos por dentro dela. E se eles vieram nos ensinar? Porque a plataforma da Uber, a Antral já tem uma há muitos anos. A Autocup tem, a Rádio Táxi tem, todas as rádios táxis, estas plataformas, só não as utiliza quem não quer. Porque assim, eles não vieram ensinar nada. Eles arranjaram, foi aqui uma forma hábil de arranjarem dinheiro. É uma empresa poderosa, compram tudo e mais alguma coisa. Aliás, eles comprometem-se em Madrid. Eles disseram para todas as pessoas que estavam aderentes à Uber: vocês não tenham problemas, quaisquer altos que as forças policiais vos metem, nós pagámos tudo. E foi quando então o governo, pagam, então acabou, não podem estar sequer cá. Acabou. Porque Isto é uma vergonha, quer dizer, quando uma entidade, uma empresa tem o desplante de dizer às autoridades que autuam, que nós não temos problema nenhum, deixá-los autuar. Isto é alguma coisa está mal, isto não pode ser. Em relação à TAP, isto foi um projeto piloto que eles fizeram no mês de dezembro. E penso que acabou, porque esse protocolo que eles fizeram foi precisamente só para a época natalícia. E por isso o conhecimento que temos é que isto acabou e por conseguinte não continua. Eu teria que alertar aqui que em relação ao Porto, eu tive uma reunião com alguns industriais na delegação do Porto, onde estava aqui o meu companheiro José Monteiro, e que eles estão muito revoltados no Porto. E eu sinceramente estou muito preocupado, não tem sido fácil a gente parar o movimento que se criou no Porto, em Lisboa. Há algumas contestações, mas muito mais seletivas em certos elementos, mas, enfim, com alguma ponderação. Mas no Porto temos a ter muita dificuldade em parar aquelas pessoas. E podem acontecer coisas graves, como disse aqui o meu companheiro Monteiro, porque aquilo que eu deprendi desta reunião, eles não aceitam, enfim, a posição que a Antral tem tido. Queriam que a gente enverdasse para outros caminhos. E o que eu digo é que nós temos que esgotar o diálogo. O diálogo é parte fundamental para se resolverem os problemas. Não é com violências, não é mandar com os carros para dentro do Rio Douro, não é por aí que a gente deve ir. A gente, se enverdarmos por um caminho deste, vamos perder a razão. E nós queremos ter razão. Isto é a posição da Antral. Nós queremos ter razão. Não queremos cair fora da lei. Queremos andar na lei, por conseguinte, queremos é que as instituições que governam este país e que regulamentam os setores, que intervenham e que ponham a legalidade. Isso é o que nós queremos. Ora bem, em relação, nós metemos uma providência cautelar, que já foi há cerca de 5 semanas ou 4 semanas, para aí, que a gente meteu esta providência cautelar. As testemunhas vão ser ouvidas amanhã. Vai aqui o meu colega Monteiro, porque ele, na elaboração desse dossiê que realizaram no Porto, está mais por dentro de como é que as coisas se fizeram. Naturalmente, a gente ouvir uma coisa e nós estarmos dentro do trabalho que é executado no terreno é outro. E vai aqui o meu companheiro Monteiro, em nome da Antral, representar a Antral. Há mais duas testemunhas que vêm do Porto, que também vão testemunhar neste processo, e depois vamos ver o que é que o Tribunal vai decidir em relação à proibição ou não desta plataforma em Portugal. Nós sabemos perfeitamente que, mesmo que o Tribunal nos venha a dar razão, eles vão recorrer dessa decisão, porque é normalíssimo, isso é normalíssimo. Agora, Sr. Presidente, eu gostaria, era que o Sr. Presidente, como relator desta Comissão, gostaria de lhe fazer sentir de que os táxis em Portugal prestam um serviço público de qualidade. De qualidade. Eu tenho andado em muitos países e fala-se muito dos táxis portugueses, mas eu não vi nada melhor nos outros países. Em muitos países, pelo contrário, vi coisas bem piores. Eu, há anos atrás, percorri 10 países para ver o que eram táxis. E só houve um país onde eu não fui roubado. Foi no Brasil, por incrível que pareça. É verdade. Por incrível que pareça, só no Brasil é que eu não fui roubado. Então, em Moscou, foi uma desgraça. Bem, o que interessa é que nós prestamos um serviço de qualidade e não deveremos permitir que este serviço possa descambar para uma desqualificação desta qualidade de serviço. Porque é o Uber o que vem fazer em Portugal e nos outros países é desregulamentar a atividade. Esta atividade vai ser desregulamentada. Eles hoje já fizeram contratos aí com o transporte do Xuxi. Já estão a fazê-lo. Qualquer dia vão... Fizeram um contrato, já estão a transportar. Qualquer dia vão as pizzas, qualquer dia vai o correio. E eu quero ver quando tocarem nos correios o que vai acontecer neste país. Porque eles, no fundo, vêm desregulamentar isto tudo, as pequenas encomendas, tudo, qualquer dia, de todos os setores. E depois isto vai ser muito complicado. Isto é uma desorganização total. Por isso, há que haver leis, ou então, se quer o governo arranjar uma lei para a Uber, ela que seja para toda a gente. E todos, nós temos que nos adaptar, naturalmente, a essa nova lei, que era aquilo que nós não pretendíamos, naturalmente. Se ela vier a existir, vamos todos para esse campo e depois eu salvo-se quem puder e vamos andar por aí, naturalmente. A Antral tem estado em contacto com todas as associações europeias, europeias. Aliás, eu escrevi pessoalmente uma carta a todos os presidentes das associações, e isto está a mexer bem, bem. Aliás, a IRU veio contactar a ANTRAL, e eles até pretendiam conduzir todo este processo a nível europeu, mas parece que aqui a doutora Bela Marques me transmitiu que o senhor presidente da associação de Bruxelas que queria tomar a iniciativa de conduzir este processo. Nós vamos ter o dia do táxi no dia 27 e 28 de junho no CNEM em Santarém, e se até lá não houver nada, nossa intenção é convidar as associações europeias para que haja um debate profundo sobre este problema e que se arranje alguma forma de nós em conjunto, dentro da União Europeia, pressionarmos os governos para que isto seja realmente resolvido de uma vez por todas e não andarmos aqui com esta atrapalhada toda. Quer dizer alguma coisa, Monteiro?
Muito obrigado, companheiro presidente. Eu queria aqui acrescentar alguma coisa mais àquilo que já se disse, nomeadamente às perguntas ali do senhor deputado. Nuno Dias, penso que é. Ora bem. Nós, a ANTRAL, tem algum receio relativamente ao poderio económico que o Uber tem, e nomeadamente à capacidade que tem de fazer lobby e tráfico de influências. Exemplo disso é, por exemplo, nós termos já nos Estados Unidos o assessor da campanha presidencial de Barack Obama ser neste momento vice-presidente da Uber. A Uber não aparece do chão, tem que ter, forçosamente, e a ANTRAL tem consciência disso, tem que ter alguém na sua retaguarda dentro deste país que dê cobertura ao aparecimento da Uber. Ponto final, isto é aquilo que a gente pensa. E não foram contratar nenhum Zé da Esquina, tem que ter, e nomeadamente o facto de a Uber, quando foi esta investigação por parte da RTP, por a jornalista Soraya Ramos, não ter dado rosto, não apareceram responsáveis, ninguém deu declarações públicas, a Island Rent, que emitiu os recibos, não sabia de nada, a empresa que estava sediada na Marinha Grande não tinha lá ninguém, portanto estamos perante um rosto quase como o Bin Laden, é terrorista, mas desapareceu. Eu queria aqui dar um exemplo, é um exemplo que nos tem que levar a refletir. Ninguém tem nada contra os drones de distribuir pizzas, nada, mas quando eles sobrevoaram os céus de Paris, os políticos pensaram, alto, que isto pode ser uma coisa altamente perigosa e pode, nomeadamente, pôr problemas de segurança à sociedade. Neste caso, isto é uma comparação. Se calhar, quando se destruírem os táxis, é que aqueles responsáveis pela legalização e, eventualmente, a hipotética legalização da Uber, poderão pensar. Outra das suspeitas que a ANTRAL tem, porque nós temos conhecimento de mercado, nós sabemos os custos de exploração, porque nós temos conhecimento de fundo nessa matéria, é que a própria Uber esteja neste momento a utilizar a técnica do dumping, ou seja, esteja a trabalhar a preço abaixo do preço de custo. E digo isto porque é impensável que um serviço, de, por exemplo, dos bombeiros sapadores do Porto à Câmara de Porto, possa custar 2,77€. É impensável que o motorista, que trabalhou para um jornalista, a determinada altura do percurso, para a corrida e deixa de cobrar o resto da viagem. Nós não podemos fazer isso. O táxi está a trabalhar até à parte final. Há trânsito, o cliente tem que suportar. Quem é que deu poder a esse motorista para pagar a corrida a meio? Portanto, a Uber pode estar a utilizar a técnica de dumping, porque os 40 mil milhões de dólares que eles valem permite-lhes muita coisa. Permitiu, nomeadamente, o afrontamento, e quando havia a intervenção em Barcelona, que era 4.001 euros de coima, e eles, não, senhor, continuai que a gente paga tudo. E depois o governo catalão disse, não, senhor, vamos passar para a apreensão do bem. Relativamente à fiscalização, é aqui uma coisa que é importante. A Uber não está caracterizada, os motoristas não estão referenciados. Tem que haver um trabalho mesmo de investigação na retaguarda, um trabalho que tem que ser feito célere, mas que tem que ser também com alguma prudência. Pessoalmente penso que essa fiscalização só é possível se utilizarmos aqui o agente provocador. O agente provocador porquê? Porque como tem que haver uma transferência, tem que haver um cartão registado que é fotografado pela Uber, que fica lá com os dados, para onde ela vai depois emitir o recibo, Tem que haver uma coisa muito bem coordenada com os agentes da autoridade e com as associações do setor, nomeadamente, para que se reúnam as provas. Porque se não houver provas, se não houver prova do recibo Uber, a prova não está feita. Não está feita, mas isso é um trabalho que nós temos que pensar. E as forças da autoridade também. Espero bem que, portanto, aquilo que eu queria basicamente dizer está dito. Pessoalmente penso que a Uber está completamente desregulamentada, está a ter privilégios relativamente aos táxis desconformes, portanto, e nós por aí sentimos injustiçado e muito provavelmente qualquer coisa vai ocorrer dentro de muito pouco tempo, porque eu não consigo, eles só estão à espera de um clique, na cidade de Porto só estão à espera de um clique, e vai ser muito difícil segurar aquela gente. E depois, vamos ver.
Sr. Presidente, aqui o Sr. Dr. Abel Marques gostaria de dar aqui mais uma notazinha, se me permitir.
Bom, naquilo que é o conteúdo da petição e aquilo que são, relativamente aos dois temas, os pedidos que estão manifestamente e de uma forma clara enunciados, há provavelmente um conjunto de promoções que podem ser desenvolvidas pela Comissão no sentido de encontrar, enfim, o fio à meada no contexto de ou desencadear o reforço e a promoção do enquadramento legislativo, clarificando efetivamente, enfim, o porquê da inibição das entidades, nomeadamente o regulador, do não exercício do cumprimento da lei e também na clarificação naquilo que é o regime do transporte de doentes, de forma a evitar que o mercado funcione limitando a atividade do transporte de táxi no transporte de utentes, de simples utentes ou de acompanhantes de doentes não urgentes. O primeiro elemento clarificador é no sentido de se tentar perceber porque é que se coloca no mesmo prato da balança aquilo que é a lei e aquilo que é uma sensação de vazio. Tem vazio quem não come, não é? A pessoa, se não comeu, está com a barriga vazia. Agora, se a pessoa comeu, pode ter comido o que não devia. Agora, a lei existe. Que diabo? Há um regime enquadrador. O que é que estamos aqui a fazer? É a questão entre o meio e o fim. Estamos a fazer um transporte. Porque quando se desloca uma pessoa de um ponto para outro, isto chama-se transporte. Não vejo que haja aqui outra forma de o fazer. Um exemplo. Eu que tenho um barco de recreio parado na marina. Durante o ano ele até nem está a servir, a não ser para pagar o parqueamento. Eu coloco ali, em frente ao terreiro do passo. E aparece a Uber, que, do ponto de vista da plataforma informática, o tal fenómeno, entre aspas, que deslumbra tanta gente, que diz que há um transporte de uma ponta de Lisboa para a outra, para Cacilhas, que é feito por aquele meu barquinho. E pronto, eu, plataforma informática ou digital, apenas limito-me a dizer, não, eu estou a utilizar esta ferramenta para permitir encontrar quem tem um barco e as pessoas que estão ali chegaram no paquete e querem ir a Cacilhas. E, portanto, eu não estou a fazer mais nada. E, portanto, esquecemos que, no fundo, o que há aqui é um transporte de uma pessoa pela via marítima. Se isto amanhã acontecer, isto não é um transporte? Não há regras para o transporte de passageiros, de pessoas, enfim, entre margens? As pessoas podem, efetivamente, ficar com esta sensação de que há um vazio? Que diabo? Alguém explicou de onde é que vem esse vazio? É um vazio porquê? Acho que é que a primeira promoção é perguntar a quem anda a dizer isso, que explique onde é que está o vazio. A lei que enquadra o transporte de passageiros diz quem tem capacidade tem que ter alvará. Quem pode fazer a condução? Um turista tem que ter capacidade profissional. O preço tem que estar tabelado, senão há especulação que é punida criminalmente. As características do veículo. Bem, eu estava aqui a manhã toda a falar sobre o quadro regulamentador, que custa dinheiro, que gera investimentos. Mas, como disse aqui o Sr. Presidente, estamos perante um transporte público. O que é aqui que não se compreende? O transporte público não é qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer. No sentido de que o transporte tem um contexto global que não é só estar a transportar o bem bom. O transportador, quando executa uma função pública, faz o que é bom e faz o que é mau. Tem que ter um táxi ao serviço do público nos locais em que lhe é determinado, tem que o ter aqui como tem que ter na província, tem que o ter aqui em Lisboa como tem que ter em Odivelas. E, portanto, não pode deixar de ter aquele serviço ao, enfim, dispor do público, porque se tiver 30 dias parado, até lhe caçam a licença. O que é que há aqui que não se percebe? O que é que a TAP não percebe quando está a fazer um transporte de passageiros através de uma articulação contratual com esta plataforma dita, enfim, tecnológica? O que é que o regulador não percebe quando diz que tudo isto é ilegal porque o enquadramento existe e não está a ser respeitado? Mas precisamos de atos concretos que nos demonstrem que está efetivamente a acontecer. Então, a relação que se estabeleceu com a TAP não é um ato concreto? O que é que eles não percebem na realidade? Não estava no site da TAP? Portanto, é necessário primeiro que estas entidades esclareçam onde é que está o vazio ou a zona cinzenta. Segundo lugar, esta intervenção tecnológica, como disse, não está a ser colocada em termos do setor, no sentido de inibir quem tem uma nova ferramenta tecnológica a fazer transporte ou intermediar o transporte de passageiros. Seria o caso se, enfim, a indústria de táxi, que tem uma plataforma digital, dissesse que ninguém mais pode explorar plataformas que se destinem ao fim do transporte de passageiros. Não, isso não está feito. O que está dito é, existe essa plataforma, ela pode ser desenvolvida por qualquer empresa. Agora, não pode é uma empresa desenvolver essa plataforma cujo fim seja o transporte ilegal de táxi. Porquê? Porque esse está devidamente regulamentado. Bom, evidentemente que nas intervenções... Exatamente. Portanto, há aqui um regulador que não está a regular. Há aqui um governo que está a permitir ou a tolerar a ilegalidade. Ponto final. Ponto final. E há aqui, da parte de quem fiscaliza, a necessidade de ou recomendar ou então aprofundar o quadro regulador naquilo que é, digamos, enfim, a inexistência de algo que permita fazer cumprir a lei, porque mais clareza do que esta não pode existir. Sabemos que a nível europeu, digamos, a intervenção da Uber também está a fazer sentir. Sabemos também que já há iniciativas do ponto de vista de averiguar se estas ferramentas são ou não são, enfim, passíveis de poder desencadear a disposição dominante. A intervenção da Antral no Parlamento foi, digamos, direcionada para a violação da concorrência. Sabemos que não é fácil, não existindo regulamentação europeia que enquadre a regulamentação de táxi, não é fácil enunciar onde é que estão as regras europeias violadas. A Direção-Geral da Concorrência colocou-se perante a violação potencial do artigo 10, do artigo 5º e do artigo 101 do Tratado de Roma, que, como sabem, prevê a punição ou a perseguição do trust e do abuso de posição dominante, dando-nos um pouco a indicação de que não há aqui trust e não há abuso de posição dominante. Aquilo que nós tentamos fazer sentir foi que se há um gigante da informática participado pela Google e pela Facebook que entra no mercado europeu e através dessa tecnologia entra em todos os setores, sem qualquer regra, desculpem, mas eu entendo que há aqui abuso de posição dominante, dominante essa que é constituída através do potencial que tem nas ferramentas digitais. Se eu amanhã, esta candura, ou esta, desculpem, esta inocência com que os nossos homens, na nossa vida atual, lideram com estas questões, ao dizerem, há aqui uma melhoria tecnológica, há aqui forma de fazer diferente, ultrapassando aquilo que é o quadro legal, pode a mim também, como cidadão, levar-me a fazer esta pergunta. Então porquê é que eu não posso, através do mundo digital, intermediar a venda de droga? Porquê? Eu tenho uma ferramenta informática e digo, os senhores querem comprar droga? Olha, vão ter com aquele fulano, com aquele outro e com aquele outro. E digo, isto é uma plataforma de meios, não sou eu que vendo a droga. Não tem nada a ver com isso. Na ponta da linha, o que é que acontece? Uma venda de droga. Na ponta da linha, o que é que está a acontecer? Um transporte de passageiros. É um vazio. Aqui também é um vazio. Qual é a dúvida? É claro que a União Europeia está neste momento a descobrir o mundo digital, a compra pelo mundo digital, e está a dizer, epá, toda a gente pirateia os CDs no mundo digital. Temos que arranjar um enquadramento para isto. Pois estão a arranjar, evidentemente, porque se percebe que tem que se proteger o direito de autor. Aqui tem que se proteger os direitos dos industriais que têm uma autorização, pagaram as suas licenças, as suas taxas, pagam os seus impostos, são sujeitos às penalizações por contravenção, por contrafração, por contraordenação, por crime, e estão ao mesmo tempo a ser efetivamente, enfim, confrontados com alguém que entra no mercado, através do dito fenómeno, a fazer tudo aquilo que eles fazem, sem gastar um chavo, sem se preocupar com o serviço público e sem sequer ninguém ainda saber se amanhã houver um acidente, quem é que vai regular isto? Vão ter com quem? Com a Uber? Eu não sou transportadora, sou uma ferramenta informática. Vão ter com quem? Com o indivíduo que fez o transporte, tem o carrinho aí que põe à porta da rua? Eu não tenho nada a ver com isto, mandaram fazer um serviço. Quem é que a pessoa que tiver um acidente vai ter com quem? E, portanto, há efetivamente aqui necessidade de promover, enfim, pensamos, a concretização desta cândida afirmação de que há um vazio. Esta afirmação só serve uma coisa, só serve para deixar passar o tempo, para se fazer aquilo que eu penso que já estão a fazer. Quando o Sr. Deputado, o Sr. Presidente, diz que não há nenhuma promoção, eu até sou capaz de, se calhar, achar que já há. Ainda não chegou cá. Já deve haver aí uma promoção qualquer para arranjar uma regulamentação para se legalizar, de uma forma mais ou menos esquisita, o transporte do rentacar com um passageiro lá dentro a fazer o transporte de pessoas. Vai ver o que eu lhe digo. Já está aí a tomar caminho. E é isto que não pode ser tolerado. É a pretexto da existência de um vazio, que tem que ser explicado, estar-se a promover, efetivamente, uma regulamentação, então, enfim, para, só pode ser para desregulamentar. Porque se regulamentação para transporte de passageiros já existe, que outra regulamentação é que querem fazer? Desregulamentem. E, portanto, há aqui, efetivamente, a possibilidade de promover este tipo de questionamento ao regulador. Porquê é que o senhor diz que é ilegal e porquê é que não intervém? Porquê é que não atua? O que é que lhe falta para atuar? Ao governo, qual é o vazio? Onde é que está esse vazio? Porquê é que não se cumpre a regulamentação? E depois lançando casos concretos. Se, efetivamente, se amanhã houver aí, enfim, alguém que queira levar uma encomenda de Lisboa para o Porto, através dessa plataforma Uber, se não aparece logo a Anacom a dizer, alto, estão aqui a pôr em causa o transporte de correio. É limpinho. E é que se esquecem que estão a abrir uma caixa de Pandora, que amanhã este transporte de passageiros vai se transformar em transporte de encomendas, em transporte de medicamentos e de outras coisas mais. E, portanto, a intervenção, antes de ser efetivamente na União Europeia, tem todas as condições para ser efetuada em Portugal, porque a regulamentação existe, é clara, é o mais alargada possível e, antes de haver uma violação do direito de igualdade, há uma violação da lei.
Ok, muito obrigado. Damos assim por terminada, portanto, esta audição. Nós vamos avançar com este processo. Vai ser feito um relatório com os contributos dos diversos grupos parlamentares. Ele será depois apresentado em sede de comissão e, a partir daí, naturalmente, seguirá todos os trâmites legais e, naturalmente, que os peticionários serão informados dos desenvolvimentos que eles terão. Não, naturalmente, estamos e continuaremos sempre disponíveis para receber informação que entendam nos remeter sobre esta matéria ou outras. E, portanto, resta-nos agradecer a vossa presença aqui, a vossa disponibilidade. E terminamos assim esta audição. Muito obrigado, Maria.